Olá, o meu nome é João Vieira e sou professor no agrupamento de escolas de Idães e hoje vou partilhar convosco um pouco da história do livro intitulado Se Isto é um Homem, de Primo Levi, no âmbito da atividade Li e Gosto, promovida pela Rede de Bibliotecas de Felgueiras. No livro Se Isto é um Homem, Primo Levi testemunha a sua vida no campo de concentração de Auschwitz, o qual o mesmo considera uma gigantesca experiência biológica e social, mesmo perante uma das maiores atrocidades humanas. Ainda antes de ser iniciada a narração, desta história, há um poema que abre o livro justamente intitulado Se Isto é um Homem, que passo a citar. Vós que viveis tranquilos nas vossas casas aquecidas, vós que encontrais regressando à noite comida quente e rostos amigos, considerai se isto é um homem. Quem trabalha na lama, quem não conhece a paz, quem luta por meio pão, quem morre por um sim ou por um não, considerai se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para recordar. Recomendo-vos estas palavras, esculpi-as no vosso coração. Neste poema começa-se por descrever uma situação de normalidade, tranquilidade, casas aquecidas, rostos amigos. De seguida, assenta-se a descrição naquilo que consome a vida humana, dos prisioneiros. Ou seja, aquilo que os faz deixar de ser humanos, a lama, a ausência de paz, a luta desenfreada pela sobrevivência, o número tatuado no braço, pelo qual passam a ser conhecidos e que renega nome, a identidade. Primo Levi era o número 174.517. Isto que é aqui enunciado e escalpelizado ao longo do livro em passagens sucessivas. Logo no momento em que entram para o vagão da mercadoria, perguntam-se quantas peças ali constam. Peças, quando se embarcam nestes vagões, abundam os relatos do destino que os espera. Sabe-se o que aquilo significa. O que os espera é desesperança. Ai de vós, almas perdidas, é um verso da Divina Comédia, utilizado por Primo Levi para sucintamente apresentar a situação em que ele viveu. A incursão na obra de Dante acontece, aliás, outras vezes como um dos excertos mais famosos. Segundo ele, isto é o inferno, hoje nos nossos dias. O inferno deve ser assim, um local grande e vazio, e nós, cansados de estar em pé, com uma torneira a pingar água que não se pode beber, esperamos algo sem dúvida terrível e nada pode acontecer. E continua a não acontecer nada. Como pensar? Já não se pode pensar. É como estar morto. O tempo passa gota a gota. Curiosamente, é também a privação expressa no poema e traduzida em pancadas. Frio, sede que não deixa que se afundem no vazio de um desespero sem fim, Levi, Primo Levi, explicita que é a privação e não a vontade de viver, nem uma resignação consciente, pois são poucos os homens capazes disso. Segundo ele, e naquilo que ele relatou, se isto é um homem, no livro dele, que retrata o testemunho vivido por ele no campo de concentração de Auschwitz, eram desposados de tudo, da sua vida cotidiana, da sua identidade, da possibilidade de pensarem intimamente como homens livres, são sustidos, paradoxalmente, por um lado puramente físico, animal, que os impede, que os impele à sobrevivência, uma sobrevivência animal e não uma sobrevivência humana, porque esta requer um sentido, uma meta, um futuro. A persuasão de que a vida tem uma finalidade está enraizada em todas as fibras do homem, é uma propriedade da substância humana. Os homens livres dão a esta finalidade muitos nomes. E sobre a sua natureza muitos se debruçam e discutem. Mas para nós a questão é mais simples. Agora e aqui, a nossa finalidade é a primavera. Para ele, o campo é a ausência de futuro, a arbitrariedade de toldar a liberdade. Palavras tiradas do livro, pela primeira vez, apercebemos de que a nossa língua carece de palavras para exprimir esta ofensa, a destruição de um homem. Já nada nos pertence, tiraram-nos a roupa, os sapatos, até os cabelos. Se falarmos, não nos escutarão. Se nos escutassem, não nos percebiam. O homem de que se fala é um homem reduzido ao sofrimento, à carência, esquecido da dignidade, vive num campo de extermínio onde rapidamente aprende que tudo serve. Aprende, por exemplo, o valor dos alimentos. Percebe-se isso quando se sabe que o pão é comido com a marmita por baixo para não desperdiçar as migalhas. O pão é a única moeda de troca entre os prisioneiros. Meia ração de pão pode trocar-se por um litro de sopa, ou por nabos, cenouras, batatas, colheres, com cabo afiado que fazem de faca. É isto que se comercializava no campo. É esta a vida que tenho. Até quando? O problema do futuro longínquo esmoreceu, perdeu qualquer intensidade diante dos problemas bem mais pungentes e concretos do futuro próximo. Quanto haverá para comer hoje? Se irá nevar? A vida que têm é a vida de animais. Mas justamente por isso, como percebe Primo Levi, o autor, que viveu e testemunhou presencialmente este acontecimento e esta atrocidade humana, segundo ele, porque o campo é uma máquina para nos reduzir a animais, não devemos tornar-nos animais. Neste lugar também se pode sobreviver para contar, para testemunhar, dito por ele e realmente contado. E hoje sabemos muito dessa história porque ele conseguiu relatar e conseguiu descrever aquilo que viveu. Para ele, todos eram escravos, condenados, quase com a certeza à morte. Mas restou-nos uma última faculdade, a faculdade de negar o nosso consentimento. A vida de todos os dias destes prisioneiros é de autómatos que partem em marcha. As suas almas estão mortas, ou estavam mortas. Pensar sobre o que lhes aconteceu é algo que só acontece quando, por exemplo, se está na enfermaria. Fala-se de outras coisas, para além da fome e do trabalho. E acontece-nos considerar ao que nos reduziram, o que nos tiraram, que é esta vida. Aprendemos que a nossa personalidade é frágil, está muito mais ameaçada do que a nossa vida. Por vezes os prisioneiros sonhavam, não sonhavam todas as noites, mas apenas quando o cansaço lhes permitia. E nos sonhos há também margem para o não acreditar. Passo a citar outro dos relatos do Primo Levi. É um prazer imenso estar na minha casa, isto no sonho, não é? Entre pessoas amigas e ter tantas coisas para contar. Mas não posso deixar de me aperceber de que os meus ouvintes não me prestam atenção. A dor deste sonho, que é a dor de contar e não ser ouvido, é uma dor que acompanha não só o Primo Levi, como muitos dos outros prisioneiros que estiveram em campos de concentração, neste caso o campo de concentração de Auschwitz. Uma espécie de sonho inexistente. Também sonham que estão a comer, porque eles foram privados de comer. Se pudéssemos chorar, desabafa, dizendo a seguir, um verme sem alma. Ora, um verme não chora. Um verme não chora porque não tem consciência da ofensa que lhe infligem. Se tivesse nem que fosse uma sombra dessa consciência, compreenderia valores como o da dignidade, respeito e individualidade. E nesse caso, todo o campo se tornaria insustentável. No campo, só se sobrevive na condição de animal acossado. Pela mesma razão, no campo não há uma meta, o futuro não existe. A ideia de que a vida tem uma finalidade e propriedade da substância humana.